Jornal Câmara dos Deputados.
Redução da maioridade penal domina debates no plenário da Câmara.
Deputados analisam incentivo à produção de tecnologias assistivas.
Comissões aprovam aviso sobre substância dopante em medicamentos.
Boa noite, eu sou José Carlos Andrade.
Eu sou Paulo Otarã. Boa noite. Estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
Está em fase final de análise nas comissões técnicas permanentes da Casa a proposta que determina a inclusão de avisos sobre a presença de substâncias banidas do esporte na composição de remédios.
O texto estende a obrigatoriedade para medicamentos de uso veterinário.
O repórter Tiago Marcel tem detalhes sobre o projeto em votação na Câmara.
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou a exigência da inclusão de advertência na embalagem e na bula dos medicamentos a respeito da existência de substâncias consideradas doping no esporte. A proposta do deputado de lei do PTB Carioca visa prevenir o doping involuntário de atletas. O relator da matéria, deputado Valnei Rocha, do PTB Fluminense, fez uma única alteração para que a advertência seja obrigatória também para casos em que os metabólitos tornem positivo o exame antidoping. Diferentemente da substância original do medicamento, os metabólitos são substâncias derivadas de um medicamento após o seu processamento pelo organismo, uma espécie de subproduto, mas que às vezes é a substância desejada num tratamento. Segundo Valnei Rocha, a partir dessa legislação, o atleta não poderá alegar desconhecimento sobre os efeitos em testes antidoping.
O objetivo nosso é dar orientação ao atleta. Ele precisa ser melhor informado, até porque todas as vezes que acontece uma chamada para o doping e o atleta é pego positivamente dessas questões, ele alega que não tem conhecimento.
Além de incluir penalidades previstas na legislação sanitária, o relator também seguiu a sugestão da antiga Comissão do Turismo e Desporto, hoje desmembrada em duas, para que a proposta inclua medicamentos de uso veterinário. O projeto já foi aprovado também pela Comissão de Defesa do Consumidor e ainda será analisado em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Agricultura. A produção combinada de soja, algodão e milho em Mato Grosso saltou de 13 milhões para 50 milhões de toneladas nos últimos 15 anos. Adilton Saquete, do PSB, frisou que toda a cadeia produtiva do agronegócio está focada em um modelo de desenvolvimento sustentável e processo de responsabilidade social.
O maior problema do Brasil é o impasse sobre a questão indígena, na opinião de Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul. Com uma população estimada em 900 mil indígenas, o deputado alertou que 113 milhões de hectares já são destinados aos povos nativos.
O parlamentar criticou a forma com que índios invadiram propriedades na fronteira de Mato Grosso do Sul como forma de protesto. Para Carlos Marum, é preciso tomar providências para o respeito constitucional ao direito de propriedade, evitando conflitos entre fazendeiros e indígenas.
Saúde. Os deputados avaliam a implantação de um regime tributário diferenciado para a cadeia de produção de equipamentos para as pessoas com deficiência.
A ideia vai ser debatida em audiência pública marcada para amanhã na Câmara.
Saiba mais sobre o tema com a jornalista Lara Raji.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência vai promover na próxima quarta-feira audiência pública para discutir a desoneração da cadeia produtiva de órteses, próteses e tecnologias assistivas. O deputado Mandetta, do Democratas de Mato Grosso do Sul, que pediu a audiência, explica a importância do debate.
Essa é uma primeira audiência pública onde nós vamos demonstrar o tamanho desse setor. Nós temos quase 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil e que se utilizam de equipamentos para poder compensar essa deficiência. Vão desde equipamentos simples, como cadeiras de roda, bengalas, até de grande sofisticação, como é o caso de determinados aparelhos para visão, para os deficientes visuais, para baixa acuidade visual, enfim, uma série de equipamentos que pagam uma carga tributária enorme, que algumas vezes chega a triplicar o valor desses equipamentos, que são de extrema importância para a inclusão das pessoas com deficiência.
Segundo Mandetta, após a promoção de debates, a comissão deverá apresentar um projeto de lei propondo uma política tributária diferenciada para os equipamentos para as pessoas com deficiência. O deputado destaca que o direito ao acesso às tecnologias assistivas está previsto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aprovada no Legislativo há menos de um mês e que apenas aguarda a sanção da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Desenvolvimento Regional.
Comitiva formada por representantes da sociedade civil do Oeste do Pará esteve em Brasília entre os dias 22 e 26 de junho para debater e negociar uma pauta de interesses entre moradores daquela região e o governo federal.
Zé Geraldo, do PT, lembrou que ocorrem nas regiões do Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós projetos de grandes dimensões, como a construção de hidrelétricas, portos e ferrovia. De acordo com o parlamentar, a comitiva se reuniu com representantes do governo para tratar das políticas de desenvolvimento.
Transportes.
O Dia dos Caminhoneiros, comemorado hoje, foi lembrado por Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina. O parlamentar reverenciou a categoria que, nas suas palavras, é responsável por levar até as mesas dos brasileiros o alimento de cada dia.
Valdir Colato fez um apelo para que o governo federal tenha compreensão no sentido de retirar o PIS/COFINS do óleo diesel. O parlamentar lembrou que muitos caminhoneiros estão deixando a profissão por falta de condições de manter a estrutura básica de trabalho.
Economia.
Desde a promulgação da Lei dos Portos, os investimentos no setor caíram 35%. O número foi apresentado por Augusto Coutinho, do SD de Pernambuco, que chamou atenção para o que considera um descaso do governo federal com um dos setores mais importantes da infraestrutura nacional.
Augusto Coutinho cobrou o compromisso firmado com o governo pernambucano de garantir a autonomia do porto de Suape. De acordo com o parlamentar, sem o cumprimento do acordo, até o momento não foi possível licitar o terminal Tecon 2 para ampliar a capacidade de Suape.
Cultura.
Seminário internacional promovido hoje pelo Senado debateu a política do preço fixo do livro. José Ayrton Cirilo, do PT do Ceará, parabenizou a iniciativa, que analisou o projeto de preço único para os livros serem comercializados no Brasil durante o primeiro ano após o lançamento ou importação.
Para José Ayrton Cirilo, todas as propostas que visem democratizar o acesso de todos os públicos ao livro merecem atenção e apoio. O parlamentar considera que, ao fixar o preço, os livros chegarão aos consumidores com preços mais baixos.
Educação.
A audiência pública vai debater o desempenho dos estudantes em provas oficiais de avaliação de desempenho.
Os deputados pretendem estudar mecanismos para aprimorar os resultados obtidos pelos alunos brasileiros.
O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais detalhes sobre a reunião a ser realizada na Câmara.
Os resultados dos estudantes brasileiros em duas provas, o Prova Brasil 2013 e o PISA 2012, serão avaliados em audiência pública da Comissão de Educação na próxima quinta-feira. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, organizado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E o Prova Brasil é uma avaliação desenvolvida pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, para avaliar nos alunos a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro. O objetivo do debate é verificar quais providências devem ser tomadas para elevar o resultado obtido nesses instrumentos de avaliação. Apesar de ter evoluído no ranking do PISA, o Brasil caiu 4 posições em relação à pesquisa anterior e ficou em 58º lugar entre 65 países. A avaliação é aplicada a cada 3 anos em jovens de 15 anos de idade e mede o desempenho em leitura, matemática e ciências. Na última avaliação, dentro da América Latina, o Brasil ficou abaixo do Chile, México, Uruguai e da Costa Rica, mas melhor do que Colômbia e Peru. Segundo o deputado Roger Marinho, do PSDB do Rio Grande do Sul, que pediu a audiência pública, o quadro é mais grave porque o Brasil ficou nos últimos lugares dos testes do PISA, que cobram o que é exigido no ensino fundamental.
A partir dessa constatação, que não é nova, né, esse diagnóstico ele é recorrente, a necessidade de implementarmos uma reforma na educação brasileira, que o que existe é uma grande propaganda de que o Brasil vai bem na área educacional, quando na verdade nós estamos formando gerações e gerações de jovens, de cidadãos que vão viver à margem da sociedade, por não estarem escolarizados de maneira adequada, e por vida e consequência gera evasão, abandono e repetência recorrente na saúde aula.
Rogério Marinho é relator de uma subcomissão que trata da eficiência dos indicadores de qualidade na educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votação.
A discussão em torno da maioridade penal chegou ao plenário da Câmara. Jorge Sola, do PT da Bahia, avaliou que a iniciativa apresentada pelo governo federal é adequada e lamentou que partidos da base aliada tenham adotado postura contrária à proposta.
Para Jorge Sola, atualmente o PMDB pode ser considerado o principal adversário do governo federal em diversos temas, defendendo posições antagônicas, como no caso da maioridade penal.
Dos 193 países do mundo, apenas 12 têm maioridade penal de 16 anos e na Inglaterra a idade mínima é de 10 anos, desde que o menor tenha consciência dos atos cometidos. Quem informou os dados foi Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, que defendeu a redução da maioridade penal.
Segundo o deputado, caso a matéria seja aprovada em plenário, a redução jamais poderá ser caracterizada como vingança repressiva, e sim como prevenção da sociedade. Nelson Marqueselli defendeu que o texto incluísse a escola em tempo integral e a autorização para o trabalho do menor que estuda meio período.
No Brasil, a responsabilização penal dos adolescentes começa aos 12 anos, lembrou o padre João do PT de Minas Gerais. Na opinião do parlamentar, a redução da maioridade penal tem como consequência o desrespeito aos direitos da criança e do adolescente.
Padre João defendeu a adoção de ações preventivas, como, por exemplo, o combate ao tráfico de drogas, a proteção à família e a criação de espaços de convivência. O parlamentar informou que a CNBB é contrária à redução da maioridade penal.
Na opinião de Capitão Augusto, do PR de São Paulo, a intenção da proposta de redução da maioridade penal não é criminalizar a juventude, mas sim punir os criminosos. Ele acrescentou que o projeto não viola acordos internacionais de direitos humanos.
Pelo contrário, Capitão Augusto frisou que os tratados deixam claro o respeito à soberania de cada país na elaboração de suas legislações. O parlamentar defendeu a aprovação da redução da maioridade penal.
Major Olímpio, do PDT de São Paulo, enfatizou que a sociedade já não suporta conviver com a realidade de ver menores que matam, estupram e traficam e continuam sendo tratados como crianças e adolescentes.
Major Olímpio citou pesquisa do Instituto Datafolha realizada no final de abril, que aponta que 87% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal. Ainda segundo o parlamentar, a sociedade começa a mudar seu olhar sobre a criminalidade.
Hoje é um dia histórico no plenário da Câmara por causa da votação da redução da maioridade penal, na opinião de delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. Para o deputado, as pessoas que se manifestam contrárias à redução não representam a vontade da população brasileira.
O parlamentar ressaltou que 87% da população brasileira são a favor da redução da maioridade penal. Segundo Edson Moreira, não se trata de querer prender menores, mas punir aqueles que cometem crimes.
Contrário à redução da maioridade penal, Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, defende um debate de qualidade em torno do tema. Para ele, é um equívoco dizer que existe impunidade para menores de 18 anos que cometem crimes.
O deputado ressaltou que apenas 1% dos crimes são cometidos por menores. Davidson Magalhães repudiou o que considera uma rota regressiva dos direitos sociais, porque, em sua opinião, os jovens são vítimas da falta de perspectivas.
Moema Gramacho, do PT da Bahia, acredita que falta maior reflexão em torno da questão da maioridade penal. Ela critica quem festeja a possibilidade de punir com prisão menores de 18 anos e enfatiza o êxito de programas como o Pronatec na inclusão de jovens.
A deputada protestou diante da possibilidade de colocar adolescentes em presídios. Na opinião de Moema Gramacho, reduzir a maioridade penal é reduzir a idade daqueles que serão aliciados por adultos para o crime.
Pela legislação penal brasileira, o menor de 18 anos não está sujeito a qualquer sanção de ordem punitiva, mas somente às medidas socioeducativas. Para Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, a interpretação da imputabilidade dos jovens é equivocada.
Segundo ele, o conceito de imputabilidade deveria ser aplicado somente àqueles que não têm capacidade de responder pelos seus atos. Vinícius Carvalho defende uma mudança no ordenamento jurídico.
Dados do Ministério da Justiça apontam que seriam necessários cerca de 10 bilhões de reais para adequar o sistema prisional, que possui déficit de 230 mil vagas. Por isso, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, considera inviável a proposta que pretende criar unidades próprias para adolescentes que cometerem crimes.
Para Érica Cocai, a redução da maioridade penal contraria a possibilidade de criar políticas públicas para os adolescentes. A parlamentar argumenta ainda que a medida vai colocar o país na insegurança jurídica.
Também contrária à redução da maioridade penal, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que a aprovação da matéria vai acabar com as chances da juventude de frequentar escolas e universidades.
Benedita da Silva fez um apelo a todos os pais que são favoráveis à proposta para que não se esqueçam de que os filhos também podem ser atingidos pela redução da maioridade e acabar sofrendo as consequências de uma prisão.
Ataques terroristas na França, Tunísia e Kuwait deixaram 67 pessoas mortas e inúmeros feridos. Para Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, o saldo dessa violência é marcado pela intolerância e fanatismo.
Em momentos de desafio com o crescimento da violência em todo o mundo, Afonso Mota defendeu a criação de uma cultura de paz para combater o ódio. Por isso, o parlamentar afirmou que é contrário à redução da maioridade penal, que, a seu ver, ajuda a perpetuar a violência no país.
Na opinião de Luiz Couto, do PT da Paraíba, a redução da maioridade penal é inconstitucional. Para o deputado, é errado responsabilizar a criança e o adolescente pela violência, pois, na maioria dos casos, os menores são vítimas.
Caso a proposta seja aprovada pelo Congresso, Luiz Couto afirmou que o parlamento vai responder por todos os jovens presos que serão transformados em criminosos. Segundo ele, é fundamental perceber que quem recruta o adolescente para o crime é o adulto.
Debater a redução da maioridade penal é uma maneira de fechar os olhos para questões mais graves, como a segurança pública no Brasil. A afirmação é de Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que apelou para o senso de responsabilidade dos parlamentares.
A parlamentar disse que é necessário rejeitar a proposta de redução da maioridade penal para preservar o princípio democrático de direitos individuais. Maria do Rosário defendeu a discussão de soluções mais efetivas para o problema da violência no país.
A cidade de Castelo, no Piauí, foi recentemente palco de um crime de estupro coletivo com a participação de dois jovens de 16 anos e dois maiores de idade. José Maia Filho, do SD, observou que a redução da maioridade penal não seria aplicada ao caso e defendeu soluções mais inteligentes para reduzir a violência.
Ele salientou que, na maioria das vezes, os menores criminosos são negros, de família de baixa renda, sem acesso à educação, saúde e lazer. José Maia Filho falou que, ao invés de cuidar de quem mais sofre com a violência, os parlamentares querem colocar os jovens na cadeia com bandidos de alta periculosidade.
Vadida Mus, do PT do Rio de Janeiro, se posicionou contra o texto que trata da redução da maioridade. Na opinião do deputado, não pode haver retrocesso na Constituição, que já prevê a idade penal mínima de 18 anos.
O parlamentar lembrou que a justiça no país é lenta e acusados geralmente cumprem pena em regime fechado até que os casos sejam solucionados. Vadida Mus lembrou que jovens serão encarcerados com outros presos durante o processo e isso pode marcar a vida dos menores para sempre.
Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, também defendeu a derrubada da PEC da redução da maioridade. Segundo a deputada, caso a matéria seja aprovada, a situação da violência vai piorar, porque cadeia no Brasil não ressocializa.
A parlamentar condenou os índices de mortalidade de crianças e jovens. Elisiane Gama defendeu que menores devem ser prioridade no orçamento federal, mas geralmente os recursos acabam sendo remanejados para outras áreas.
Os deputados ainda não começaram a votar a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal para 16 anos nos casos de crimes hediondos, homicídio e roubo qualificado.
Entre os crimes classificados como hediondos estão estupro, latrocínio e homicídio qualificado quando há agravantes.
A proposta também permite que o adolescente seja julgado como adulto em determinados episódios de lesão corporal grave, lesão corporal seguida de morte e roubo agravado.
Pelo texto em análise, a pena dos adolescente será cumprida em estabelecimento separado dos maiores de 18 anos e dos menores inimputáveis.
Antes da votação sobre a maioridade, os deputados aprovaram o projeto de Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, que permite a aplicação da renegociação de índice de correção das dívidas estaduais com a União.
A proposta já havia sido votada na Câmara, mas voltou do Senado com alterações.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.